Glória a Deus. Glória a Deus. Temos hora para terminar, não? Temos. Aleluia. Estamos livres, hein? Amém. Que bênção estar aqui de novo. Obrigado, pastor Guilherme. Obrigado à diretoria do Rema aqui. Todos vocês que trabalham nessa igreja gloriosa. É sempre bom estar junto com pessoas que creem. Amém. É sempre bom estar reunido com pessoas que creem da mesma forma. E hoje à noite é um tempo muito bom. Primeira coisa que eu quero dizer para você é ha, ha, ha. Deus me falou algo esses dias que tem mexido com a minha estrutura em termos de fé e ações de fé, que é: aquele que crê recebe, quem recebe ri. Uau! Amém! Você só não ri se receber uma coisa ruim, mas se receber algo bom, você vai ter que rir. E aí o Senhor falou algo comigo. Às vezes as pessoas perguntam, por que é que esse povo ri tanto? Mas já está na palavra. O que é que está na palavra? Grandes coisas fez o Senhor por nós. E é por isso que nós estamos alegres. Não sei sobre você, mas na minha vida Deus tem feito grandes coisas. Eu creio que na sua vida também Deus tem feito grandes coisas. E é por isso que nós estamos alegres. E a alegria, ela é considerada na Bíblia como uma força. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. E você sabe que força é essa? Sua fé. Porque fé é uma força espiritual que te dá capacidade de produzir e receber proteção, livramento e qualquer coisa que Deus prometeu só chega na minha vida e na sua vida se for pela fé. E a fé tem um aspecto interessante nela. É que a Bíblia declara que a confissão da fé é sempre no presente baseado naquilo que já foi feito. Por exemplo, Cristo lá na cruz se fez doente para você ser curado. Se fez maldito para você ser abençoado. Se fez pobre para você ser rico. Então aquilo foi feito. Mas fé chama como se já fosse, porque de fato já é. Então fé chama no presente. Obrigado, eu sou. Não fui, eu sou. Porque fé chama para o presente aquilo que já foi feito lá. Estão comigo? Nessa vida da fé, nós sabemos que a Bíblia diz algumas coisas importantes sobre fé. Primeiro, sem fé é impossível agradar a Deus. Eu sei que sabemos disso de cor e salteado, mas na prática não parece ser tão verdade para alguns cristãos como às vezes eles afirmam. Se nós entendermos que sem fé não é possível agradar a Deus, então nós vamos trabalhar nossa fé de uma maneira mais intensa do que podemos. Nós temos fé para a salvação e por isso nós somos salvos. Recebemos ela. Mas a fé é a mesma para todas as áreas da sua vida. E a fé tem um sistema de operação. É, eu crie, por isso falei. Se você crê e não fala, só está operando em 50% da sua fé. Mas no reino de Deus, nada é por metade nem 99%. Tem que ser 100%. A Bíblia diz que Abraão ficou plenamente convicto e totalmente convencido de que o que Deus lhe tinha prometido também era poderoso para cumprir. Então, quem crê, recebe. E quem recebe, se alegra. E pela fé, a raia é: você crê, recebe, ri antes de ver. Aleluia. Então, quem vive na alegria do Senhor, literalmente está vivendo, crendo que o que Deus falou é verdade, e que nada te abala. Porque o que é que te abala? Palavras ou pensamentos que vêm para você, levando você para a linha do raciocínio, da sua capacidade, olhando para isso, você diz, eu não posso. Mas quando você vai para a linha de Deus, ele diz, tudo é possível. Depois ele diz, não haverá impossível em todas as minhas promessas. Depois ele diz, eu vou fazer infinitamente mais do que você pede ou pensa. Não é para rir não, gente, um negócio desse. Você tem um Deus que não mente. Você tem um Deus que não pode mentir. E você tem um Deus que disse: tudo que eu prometi, eu vou fazer. Toda promessa é sim e toda promessa é amém. E ainda diz mais: ele não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Se ele prometeu, ele há de cumprir. Se ele falou, é certo que Deus vai fazer. É impossível alguém que crê nisso viver de cara amarrada, decepcionado, emburrado e em opressão. Porque literalmente você vai viver. Você vai saber que a Bíblia diz algo interessante sobre isso. Deus está assentado no trono rindo. Ele zomba do inimigo. Veja, é a pior irritação que você pode fazer para alguém, dizendo que vai te matar e você olha para ele. Meu irmão, isso irrita qualquer um no nível máximo. E o que é que você acha quando o diabo está falando coisas e Deus sabe que ele é um mentiroso? Deus sabe que o diabo é mentiroso. Aleluia. E Deus sabe que o que ele falou, ele vai cumprir. Maria faz uma pergunta: como é que eu vou ter um filho? Como se fará isso, já que eu não tenho relação com homem algum? Ele disse: Maria, vai descer sobre ti o Espírito Santo, e o que vai ser gerado em você é do Espírito Santo. No entanto, eu sou Gabriel e eu assisto diante de Deus. Sabe o que é que ele estava dizendo? Eu estou acostumado a ver Deus. Eu já assisti ele várias vezes fazer o impossível, porque para ele não haverá impossível em todas as suas promessas. Qual foi a resposta de Maria? Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Qual tem sido sua resposta quando a promessa de Deus vem até você? Será que você abre a boca e diz: amém, se Deus quiser ele vai fazer? Ou você abre e diz: cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Assim será a minha vida. 1.000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Este será o melhor ano da minha vida. Trevas para o mundo, luz para minha casa, luz para minha vida. Aleluia! Gente, olha a saída do povo do Egito. Trevas cobriram tudo, mas na casa do povo de Deus havia luz. Estão prometendo um monte de escuridão aí para frente nesse ano, mas na nossa casa vai ter luz. Veja, na mesma noite que o anjo da morte passou e matou todo o primogênito, na casa dos filhos de Deus ninguém morreu. Todos que estavam debaixo do sangue não morreram. Preste atenção em outra coisa. Quando saíram do Egito, não saiu um só inválido. Na mesma noite em que no Egito havia morte, na mesma noite, na casa dos judeus, havia cura, milagres. E não saiu um só inválido. Todos saíram completamente sarados, plenamente conservados. E não saíram nenhum deles pobres. Pensa isso comigo. Eles quebraram o Egito. Mas por que o Egito era rico? Porque o Egito honrou a unção. Eles honraram José quando o povo de Israel não honrou José e tiveram inveja da unção e quiseram vender e venderam a unção, porque José carregava o poder da bênção em manifestação. E José vai para o Egito, e por causa de José, o Egito prospera. Então aquela riqueza nunca foi do Egito. Estava lá, mas nunca foi deles. A riqueza está aqui, às vezes na mão errada, mas nunca foi do ímpio. Deus não fez a riqueza da terra para o prostituto, para o adúltero. Deus não fez a riqueza da terra para o pecador, ele fez para você. Ele fez casas boas para você, ele fez carros novos para você, ele fez paisagens excelentes para você. Não viva abaixo da linha da redenção, porque Deus te chamou para ser cabeça e não cauda. Não aceite ser pobre, não aceite ser doente, não aceite ser um fracasso, não aceite ser miserável, porque Deus te fez para ser cabeça, Deus te fez para estar sentado nos lugares celestiais, Deus te fez para reinar em vida, Deus fez você para pisar
pisar na cabeça do diabo e dizer: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece.
Aleluia. Diga: a vida da fé é falando. Jesus não disse nada sobre oração em Marcos 11:23. Pelo contrário, 3 vezes ele disse: se disserdes, se disserdes, se disserdes. Você tem que dizer. Talvez você ore para os outros, mas para você aprenda a dizer, porque o cerne do espírito da fé é: eu criei, por isso falei. Então fale que você é abençoado, fale que você é sarado, fale com seu corpo e diga: ei, entre em linha com a palavra, Jesus se fez doente, eu não tenho que levar o que Jesus levou. Aleluia. Rabacandalabas. Oh, Rabacandalabas. O diabo quer roubar sua alegria, porque ele sabe que sua alegria alimenta sua fé. Aleluia. Grandes coisas fez o Senhor por nós. E é por isso que nós estamos alegres. Eu estou alegre porque o Senhor fez. Não estou alegre pelo carro, estou alegre porque o Senhor fez. O motivo não é o carro, nem a casa, nem o dinheiro, é o Senhor fazendo. É a experiência de ver Deus trabalhando a seu favor. É a experiência de ver Deus abrindo portas. É a experiência de ver Deus suprindo coisas. E você diz: há um Deus no céu, que quando eu oro aqui na terra, Ele ouve lá. Você imagina a alegria de Josué ao olhar o sol se pondo e olhando: se o sol se pôr, a gente perde. Você não acha que o diabo disse: ei, vai ter que se pôr, porque enquanto a terra durar, vai haver sol, lua, tempo, estação. Mas aí Josué ousou crer: lua, fique aí, sol, fique aí. Alô, igreja, eu tenho uma novidade para você: ficaram lá. E durante quase um dia não se moveu. Você entende que foi o que parou? Ou você sabe que o sol é fixo e a lua é fixa? O universo inteiro parou. Nenhum meteoro se moveu. A terra não girou. E você sabe que se a terra não girar, tudo cai. Quem foi que segurou a terra sem o giro? Oh, aleluia. Quem lembra de Hebreus 11? Deus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Aleluia! Se Deus sustenta tudo, por que Ele não sustentaria sua vida? Pare de pensar que sua vida é por causa do trabalho e do dinheiro. É Deus quem sustenta você. Aprenda a se levantar pela manhã e já começar a dar louvores pelas grandes coisas que Ele vai fazer. Aprenda a dançar de lá da sua cama e dizer: uau, este é o dia que fez o Senhor, é o dia de vitória para mim. Deus não preparou nenhum dia para você ter diabetes, nem AIDS, nem câncer. Deus preparou todos os dias da sua vida para ser uma bênção. Eu declaro restituição de tudo que foi roubado e tudo que foi perdido. Esse será o melhor ano da sua vida. Pisa na cabeça do diabo e não aceite nada contrário à palavra. Diga: eu estou mais forte a cada dia. Aleluia. Não, fale como quem crê: eu estou mais forte a cada dia. Diga: eu sou próspero, eu sou rico, eu sou um sucesso. Por que eu sou? Porque Deus diz que eu sou. Aleluia. Aleluia. Ha, 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 ha. A palavra eu sou significa tudo que você precisa no momento eu me torno. O nome de Deus é eu sou. Esse é o nome próprio dele. Então, quando Moisés pergunta: eu vou dizer para Faraó qual é o teu nome? Como é que eu vou dizer para eles? Diga: eu sou. Só que você sabe que durante toda a Bíblia Deus se revela e acrescenta algo. Por exemplo, quando Abraão precisou de provisão, ele disse: eu sou Jireh. Mas qual é o cerne? Eu sou. Como eu sou significa tudo que você precisa no momento, então se você precisa de provisão, eu sou Jireh. Ah, Senhor, eu tenho provisão, mas estou doente, então eu sou Rafá. Eu estou curado, mas preciso de vitória. Então eu sou Jeová Nissi para você. Agora, Senhor, eu estou vitorioso, eu estou curado, eu estou suprido. Mas eu estou me sentindo condenado. Então eu sou Tissidiqueno. Estou sozinho, então eu sou Shalom. Então, eu me torno o que você confessa. Será que foi por isso que quando Davi entendeu, olhou para uma torre e disse, o Senhor é a minha torre? Será que foi por isso que quando ele olhou para um escudo e disse, o Senhor é meu escudo? Já que Deus se torna o que eu falo, eu vou falar. E aí você vai ver Davi dizendo, tu és o meu refúgio, tu és a minha força, tu és a minha poção, tu és a minha herança, tu és a minha salvação, tu és a minha espada, tu és o meu despojo. Tu és a minha sombra, minha luz, meu caminho. Oh, aleluia! Quando você olha Jesus entrando na terra e agindo sobre a terra, e as pessoas maravilhadas com ele, ele faz uma pergunta. E a pergunta é, quem diz os homens que eu sou? Isso era o que ele queria saber. Quem diz? Eles estão dizendo que eu sou. Ah, João Batista, Elias, ok, tá, tudo bem. Lá na frente, ele diz, oh, Abraão exultou por ver os meus dias e se alegrou. E eu, o quê? Você não tem nem 50 anos e viu Abraão, ele, antes de Abraão, eu sou. Uau! Aleluia! Você já notou que na nova aliança a revelação é descobrir quem você é em Cristo e chamar aquilo como se já fosse? Então em Cristo, eu sou a justiça de Deus. Eu sou mais que vencedor. Eu sou abençoado. Agora você acrescenta aquilo que você precisa ao eu sou, que é onde ele está. No céu? Não. A Bíblia diz que você não sabe que o Espírito de Deus habita em você. Então, aonde esse grande eu sou está? Deixe de ser religioso e responda. Em mim. Porque você é o templo do Espírito Santo. E é por isso que nós temos perdido, porque nós oramos como se Deus estivesse lá em cima, sentado numa cadeira. E todo o projeto de Deus foi, entre eles andarei, neles habitarei, eu serei o pai e eles serão meu filho. E o que é a nova aliança? É Deus vivendo em você. Agora você carrega o eu sou. E aí você, em vez de dizer eu posso, você diz eu não consigo. Então isso entra em conflito com o eu sou, porque o eu sou consegue tudo. Não sei se vocês entenderam. Eu não sou capaz, mas o eu sou dentro de você diz, eu sou capaz, eu posso. Alinhe sua confissão com o grande eu sou que habita dentro de você. Foi por isso que quando Moisés chegou lá e olhou o mar, olhou os inimigos, olhou o deserto e dizia, agora Deus faz alguma coisa. E Deus disse, por que você está clamando a mim? Você está orando fora da aliança. Eu já te dei o cajado. Abre isso aí. Faça alguma coisa. Pare de orar como se eu estivesse lá em cima, longe. Eu estou contigo. Eu estou contigo com a vara que eu te dei. Quem sabe que a vara é a palavra? A vara estava fora na mão, mas agora a vara está em você. A palavra está em você. Isso combina com João 15, não? Se estiveres em mim. E minhas palavras estiverem em vós, peça o que quiser. Aleluia. Qual é o nosso problema? A religiosidade. Eu vou mostrar um versículo na Bíblia a você que Jesus ficou agitado. E mesmo assim ele ressuscitou o morto. Imagina isso, ele agitado, ressuscitou o morto e ele em paz, hein? E Jesus ficou agitado. De tanta incredulidade, e olha, para quem anda em fé, e para quem sabe o que é fé, quando está rodeado de pessoas incrédulas, ele fica agitado por dentro. Isso é normal, isso é fato. Entendem? Porque quando eu não creio na palavra, eu não estou só crendo numa palavra, eu estou desacreditando do caráter de quem falou. Então quando você crê na palavra, você está crendo no caráter de Deus. E é por isso que ele se alegra, porque você não está se movimentando por aquilo que ele prometeu te dar, mas só o ato dele ter falado aquilo faz você se alegrar e se comportar como que já é seu. Aleluia. Aleluia. Vocês estão comigo? Aleluia. Imagina que um amigo teu dá uma ligação ou manda um zap para você aí, dizendo: depositei 100 mil reais na sua conta. Você olha o zap e já fica com um pezinho assim. Nem vai prestar atenção no que eu estou falando, vai olhar o zap. E o pessoal, por que você está rindo? Você... Ninguém sabe. Pode até dizer que falta de reverência. Ele está rindo na igreja. Mas entenda, ele sabe o que recebeu. Então, ele recebeu. Diga, recebeu? Diga, quem crê, recebe. E quem recebe, se alegra. Ri. Agora você tem o zap na mão. E você tem o comprovante lá dentro da foto. E a minha pergunta é, você viu o dinheiro? Pegou nele? Cheirou ele? Por que você está se alegrando? Por causa de um extrato? Por causa de um comprovante? Que tal você crer no maior comprovante que você anda na mão, para frente e para trás? Que diz assim, eu sou seu pastor e não faltará nada. Que diz que vai suprir cada uma das suas necessidades. Quem sabe que com aquele comprovante do seu amigo na mão, você já pode se planejar. Vou sair daqui, vou comer uma pizza, amanhã vou comprar aquele carro, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E você diz, e as pessoas, mas você viu o dinheiro? Não, mas eu tenho o comprovante. A palavra é o comprovante, porque a Bíblia diz que fé é a prova. Aleluia. Vamos abrir em João, capítulo de número 11. É um contexto bem interessante. Porque um amigo de Jesus morre, e ele não vai rápido, ele demora mais um pouco, e esse pouco foram 4 dias, e aí as pessoas dizem no versículo de número 37, mas alguns objetaram, não podia ele que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Jesus agitando-se novamente, versículo 38, João 11, 38. Jesus agitando-se novamente em si mesmo. Diga, agitando-se. Ficou inquieto. Quem sabe que a incredulidade perturba. Quando você é uma pessoa sincera, que cumpre sua palavra, que a pessoa não crê em você, isso desmancha você por dentro. Estão comigo? E olha o que, é que aconteceu. Encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, e cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus, tirai a pedra. E olha o que foi que disseram. Disse-lhe Marta, irmã do morto, Senhor, já cheira mal porque já é de 4 dias. Ou deixa quieto. Para que vai tirar a pedra? Já cheira mal. Quem aqui já desejou fazer algo ou disse, eu vou comprar o terreno. E alguém disse, mas rapaz, tu sabe quanto custa isso? É igual Marta, já cheira mal. Será que você tem dinheiro? Você tem noção do que você está fazendo? Bem, lembre-se de uma coisa e guarde isso para o resto da sua vida. Sempre será você, sua fé e Deus. As outras pessoas só vão crer quando vêm. Quando o seu dinheiro chegar, quando a casa for construída, quando sua empresa prosperar, quando você começar a abrir filiais e abençoar outros e outros e outros, as pessoas vão dizer, cara, realmente funciona. Mas lá, na hora do projeto, da criação, da visão, é você, sua fé e Deus. Por isso, se Deus falou, vai em frente, meu irmão. Se você tem a palavra, corra a carreira. E eu declaro, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. Deus vai honrar a sua fé, porque Deus sempre honra a fé. Fé funciona. Aleluia. Olha que coisa interessante aqui agora. E aí a mulher disse, Senhor, já cheira mal. Respondeu-lhe Jesus, não te disse eu. Será que Jesus estava indignado aqui, gente? Não te disse eu. Vamos falar como nordestino. Cara, eu não te disse, meu irmão. Jesus, lembra, Jesus estava indignado e agora ele está dizendo, não te disse eu que se creres verás a glória de Deus. Tiraram então a pedra, olha só, tiraram, então tira isso daí, vai. Quero ver onde é que isso vai dar. Você já ouviu isso? É, vá, então vai lá, quebra a cara. Vai você sozinho mesmo, quero mesmo ver onde é que esse negócio vai dar. Então, tira a pedra aí, tira aí. Já que ele manda, tira aí, vamos ver. Morto,
cheira mal, 4 dias, todo enfaixado. E a tumba da época, o cemitério da época, era uma tumba onde você descia as escadas e estava lá embaixo. Mas quem sabe que a palavra é eterna? Então, para a palavra não tem tempo. Poderia fazer 1 ano. Que a palavra não está limitada a tempo. Nós é que limitamos. Ei, final de semana, tudo fechado, só segunda-feira mesmo. Quem disse? Jesus ressuscitou no domingo. Eu gosto de Deus, que para Ele não tem feriado. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, aleluia. Agora, olha que versículo extraordinário. Jesus, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouvistes. Olha que versículo extraordinário. Versículo de número 42 agora. Aliás, eu sabia que sempre me ouves. Eu só estou falando assim por causa dessa multidão aí, ó, que eles não estão crendo no Senhor mesmo. É muita coisa aqui, não? Primeiro, como é que se dá graças por uma coisa que ainda vai acontecer? Só fé faz isso. Graças te dou. O Senhor me ouviu. Para muitos o Senhor ouviu. Quando Lázaro ressuscitou, que viu, disse: Ah, agora Deus ouviu ele. Vê o que é que fé faz. Morto, cheirando mal, enfaixado, dentro de uma pedra, e Jesus dizendo: O Senhor já me ouviu. Aí ele diz: Lázaro, vem! E diz que há uma redundância aqui, né? Para fora. Outra versão, as mais antigas, dizia: sai para fora. E eu creio que quando Jesus disse: sai para fora, o poder entrou lá, pegou ele do jeito que estava, e levantou, subiu todos os degraus e colocou em pé no lugar onde a pedra foi removida. Você entende isso? O poder entrou lá na tumba, pegou ele, trouxe ele e colocou em pé fora, onde a pedra foi removida. E ele não veio andando, porque Jesus disse: tira a faixa dele e deixa ele ir agora. Então, a palavra tem um poder de sucção tão grande, que traz aquilo que estava tampado, lacrado, morto há 4 dias, cheirando mal, e coloca em pé. Por que agora ninguém diz: está fedendo, está cheirando mal? Porque a palavra faz tudo. E mais do que você pensa ou imagina. Se ele estivesse cheirando mal, ninguém queria tirar o lacre. Mas quando tiraram, não estava cheirando mal. Porque o bom perfume de Cristo resolveu a coisa. Porque só fede mal aonde há morte. Aleluia. Aleluia. E aqui ele diz algo: Pai, graças te dou, porque me ouvistes. Eu sabia que sempre me ouves. E essa palavra, eu sabia, é interessante porque ela significa eido. Eido, E-I-D-O. E significa ver, perceber. Perceber com os olhos. Perceber com alguns dos sentidos, notar, discernir, descobrir, voltar aos olhos, à mente, à atenção. Então ele estava dizendo: eu percebo que sempre me ouves. Então Jesus, ele viveu uma vida observando que tudo que ele falava, Deus honrava. Que tal você começar a trazer a memória as orações que você fez, que Deus respondeu? Esse eu sabia também está ligado à experiência que vem somente pela prática. Aleluia. Vocês sabem que qualquer pessoa aqui pode dirigir? Mas tem gente aqui que sabe dirigir e outros não. Quem não sabe dirigir? Olha aí. Mas você crê que hoje à noite você vai sair dirigindo aqui? Olha isso. Quem entraria no carro com ela? Aleluia. Por que você não entraria? Não é porque você não crê nela. A questão é que ela não tem prática, mas ela tem pés igual ao seu, ela tem uma mente igual à sua, ela pode pensar igual você, pode receber instrução igual você recebe, ou recebeu. Qual a diferença agora entre ela e você? É que o que você recebeu, praticou e gerou um resultado. E o que ela ouviu talvez, ou nunca se interessou, por isso que ela não tem. Então ela não tem porque Deus não quer dar a ela. Ou não dar a ela porque ela não é melhor do que você. Mas desde o dia que ela decidir, eu quero aprender, ela vai aprender. E ela vai dirigir. Mas é melhor que ela comece no lugar onde não tem nenhum poste. Onde não passa nenhum carro. E é por isso que às vezes quando você está aprendendo, está sozinho. Mas é justamente para não dar uma pancada nos outros. E você aprende só, para depois estar no meio de muitos. E às vezes você está lá crendo em Deus para 10 reais, para 100 reais, para 1.000 reais. Está crendo em Deus para uma cura de uma dor de cabeça. Que tal treine-se nisso? Treine nas pequenas coisas. Que tal, se vier uma dor de cabeça, em vez de procurar um doril, começar a dizer, em nome de Jesus, sumiu. Você nunca exercita fé para pequena coisa. Quando vier uma grande coisa contra você, desespero toma conta. Que tal começar a crer para a provisão? Se acontecer isso que eles estão dizendo, e muita gente não está acreditando, mas se acontecer isso que eles estão dizendo, porque tem uma armação aí vindo grande, e de repente você acordar e não tem mais acesso ao banco, e você não sacou o dinheiro, e agora? Eu imagino se muitos de nós estivéssemos naquele deserto onde não tinha padaria, mas quero dizer que não faltou pão. Onde não tinha açougue, mas não faltou carne. Onde não tinha shopping, mas não faltou roupa. Onde não tinha fábrica de sapato, mas não faltou sapato. E por que não faltou? Porque o pé crescia e a sandália crescia. A pessoa crescia e a roupa crescia. Passou 40 anos e a roupa não envelheceu. Será que tem poder de provisão disponível para mim e para você ainda? Sabia que vieram anjos do céu e trouxeram pão para Jesus comer? E eu fico me perguntando, aonde aquele corvo foi arranjar carne e pão para levar para o profeta? Quem de vocês ia comer carne com pão da boca de um corvo? Aquela desgraça! Só como carniça? Então que poder foi aquele para esterilizar a boca? E eu não creio que aquele corvo saiu roubando carne do açougue do povo. Deus proveu. Deus deve ter falado com alguém. Vai lá, prepara uma carne e deixa aí. Que vai ser para alguém que eu vou abençoar. E eu não sei quem foi aquela mulher ou aquele homem. Eu não sei quem foi. Mas eu creio que nenhum corvo entrou no açougue para roubar carne dos outros, nem pão dos outros. Alguém guiado pelo Espírito foi lá, preparou e botou. E de repente começou a esperar que aquele corvo vinha, pegava o pão, o outro pegava a carne e ia levar para o profeta. Imagina a experiência que aquela pessoa teve. Deus te manda fazer coisas que parecem loucura para a sua mente. Mas é porque alguém está crendo em Deus lá do outro lado. Graças te dou, porque me ouviste. Graças te dou, porque me ouviste. Lázaro, vem, porque Deus ouve minha oração. Lázaro, sai daí, porque Deus ouve minha oração. Lázaro, vem para fora, porque Deus ouve minha oração. Aliás, eu sei que tu sempre me ouves. Eu percebi, eu já vi com os meus olhos. Aleluia. A primeira confissão é a fé falando. Graças te dou porque me ouvistes. A segunda confissão é a alma dele falando. Porque a alma estava experimentando uma, duas, três, quatro, cinco. Quantas mil pessoas Jesus curou em um único dia? Nesse culto foram 3 dias. Jesus só impondo as mãos. E a Bíblia diz que vinha de todas as aldeias, cidades, trazendo os enfermos, os coxos, os lunáticos, os paralíticos. E ele 3 dias impondo as mãos. Quando ele terminou, Não tem mais ninguém para imposição de mão. Não, Jesus, está todo mundo curado, dançando, as famílias se abraçando. Aquele pai que era cego está vendo a filha. Imagina que culto. Aí, de repente, Jesus disse, ok, vamos dar de comer a eles para eles não ir desfalecer no caminho. Aí os discípulos dizem, agora o Senhor está de brincadeira, né? Se nós tivéssemos 200 denários, não dava para comprar pão para todo mundo aí. Jesus disse, o que é que vocês têm? E a Bíblia diz, ele já sabia o que ia fazer. Não há nada que Deus vai fazer por você que ele já não saiba o que fazer, como fazer e a quantidade que ele vai fazer. Não é maravilhoso alguém dizer, cinco pães e dois peixes. Aí vem a incredulidade. E o que é isso para tanto? Então ele vai mostrar o que é isso. Isso é o suficiente. Porque o eu sou da abundância está aqui. Traga o pão. Pega o pão. Dá graças. O que foi que ele fez? Deu graças. Ele não orou. Ó, Deus. Vamos orar uma oração forte. Chama os diáconos. Chama os apóstolos. Meu filho, vamos aqui porque a oração vai ter que ser forte agora. Ó, Senhor Deus, Jeová, sai da terra. Faça alguma coisa porque eu fui enviado para fazer sua obra. Ó, Deus. Gente, ele fez. Graças te dou. Tão simples, mas tão poderoso. Digo, o que eu quero é resultado. Não é método, não é religiosidade. Então ele deu graças, pegou o pão, começou a partir. E encheu o cesto. Aí pegou o discípulo, leva lá. Eles saíram olhando para a cara do outro. Vai tu primeiro, vai tu. Aí Pedro, deixa que eu vou, deixa que eu vou. Cinco pães e dois peixes? Se você colocar cinco pedaços dentro de um cesto e dois pedacinhos de peixe, ele contou um, dois, três, quatro, cinco. Esse aqui vai pegar pão, os dois primeiros pegam pão e peixe, o resto só pega pão. Ele não contava que as ações e graça daria habilidade de multiplicação. De repente, o terceiro já diz, uau, pão e peixe, que peixe bom. A outra diz, e você sabe que o homem com fome... Tem alguém aqui que pega mais de dois no negócio só para garantir o resultado? Não é verdade? Você vai estar lá, tem pouquinho, você diz, um, dois, vai. Meu irmão, imagina os homens, 3 dias sem comer. Só de homem era 5 mil. E se você calcular, se tiver 5 mil homens no lugar, no mínimo tem 15 mil mulheres. E como aquele povo dizia, eu gostava de fazer filho, bota 4 para cada família aí. Meu irmão era gente demais. Aí a Bíblia diz que eles foram e voltaram e sobrou 12 cestos cheios. A minha pergunta é, Jesus não sabia quantas pessoas tinham? Ele não mandou de 50, 50, de 100? Então, sabia. Se Jesus não fosse estragado, ele ia fazer a medida certinha. Mas sobrou. A Bíblia diz que os homens comeram e sobraram. Mostrando o lado de abundância dele. Porque não é só sobre nós, não é só sobre você. Quando uma bênção de Deus vem, vem em dobro. Porque tem alguém que vai ser beneficiado com aquilo que você está recebendo. Vai vir mais do que você pede. Quando você orar, não ore só por você. Procura alguém na igreja que está precisando, alguém que você sabe e diz, Senhor, aquela irmã está precisando de uma casa. Inclui no meu pacote aí que eu entrego a ela. Aleluia. Estão comigo? Diga, ela deu graças. Diga, Jesus deu graças. Olha, para ressuscitar Lázaro, Jesus deu graça. Para multiplicar o pão, Jesus deu graça. E aí Paulo, na nova aliança, em Colossenses 2, diz, cresça em ações de graças para fundamentar sua fé. Ações de graças é louvando a Deus por um benefício recebido. E alguém que é grato é alegre. Vocês estão comigo? Estou provocando vocês hoje. Mas entenda, aprenda da graça. Faça assim com sua mão. E diga, Pai, obrigado, está movendo. Quantos não estão movendo? Que tal levantar o braço e dizer, uau, obrigado, Pai, está movendo. Minha outra está funcionando. Todo ser que respira, o que é que ele deve fazer? Murmura? Reclama? O que é que ele deve fazer? Louvai ao Senhor. Louve, porque você está vivo. Não aconteceu agora, mas Deus me planejou vivo. E eu recebo, e você vai acordar amanhã, e no próximo dia, e no próximo dia, até que se manifeste o que você está crendo. Aleluia. Graças te dou, porque o Senhor me ouviu. Aliás, eu sei que tu sempre me ouves. A palavra sei, ou saber, ou sabia, ela é a mesma palavra de 1 João 5, 14-15, que diz assim, esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. A questão aí está resolvida. Eu pedi de acordo com a vontade de Deus, beleza. Aí vem, e se sabemos que Ele nos ouve? Você tem que saber que Deus te ouve. E essa não é uma coisa que nenhum pastor vai fazer por você. Nenhum ministro. Isso não vem pela imposição de mãos. Em nome de Jesus, vou liberar a unção para você saber. Tem uma maneira de você saber. Efésios 1 diz, para você orar dando graças a Deus pelo Espírito de sabedoria e revelação, para Deus iluminar os olhos do seu entendimento, para que você saiba. Não há nada melhor do que experiências pessoais com Deus. É maravilhoso experiências com a turma, com pessoas, mas Deus quer fazer algo particular contigo. Que crava verdades por dentro e você não se move facilmente por nada. Porque você vai dizer, só três na Bíblia disseram isso. Primeiro, Jó, eu sei que o meu Redentor vive. Qual foi o resultado? Mudança radical na situação de Jó. Segundo, o próprio Jesus, eu sei que tu me ouves. Resultado, milagres extraordinários. Terceiro, eu sei em quem tenho crido. Quem disse isso? O apóstolo Paulo. Deixa eu dizer uma coisa interessante. Deus me ensinou algumas coisas de fé esses dias. Eu pintando a minha sala. Presta atenção. Um irmão estava lá para pintar. E eu inventei de me oferecer. Eu disse, precisar de alguma coisa, pode me chamar. Tinha chegado de viagem cansado. Ele disse, ah, pô, já que o senhor se ofereceu, me ajuda a pintar a sala aqui. Aí eu disse, ok, então eu vou no rolo e você vai no recorte. O rolo é melhor, né? Só fica assim, ó. Aí ele colocava fita em todo o beiral da casa lá, da sanca de gesso, saiu colocando na sala toda. E aí eu saí pintando lá. Melando mais a sala do que a parede. Era eu pintando e o outro vindo com um pano limpando embaixo para não até. Era, pensa numa benção. Terminou de pintar, ficou a cor mais linda do mundo. Você tem que ir lá para ver, aleluia. E aí, no dia seguinte, minha esposa disse, amor, tem que tirar a fita todinha. Aí eu olhei. Eu digo, é? Tá. Aí ela disse, a escada está aqui. A escada é uma escadinha desse tamanho assim, com 3 degraus, e o quarto já é aquela parte quando você abre ela, sabe qual é? Aquelas escadas que fica assim, né? Aí, minha casa, ela tem um degrau, a parte de cima lá e outra de cá. Então, naquela parte lá, eu subi no primeiro degrau da escada e saí puxando a fita. Ai, maravilha. Só que na de baixo, eu usei a mesma escada, mas não no mesmo degrau. Eu tive que subir na escada mais 3 degraus para poder alcançar agora o teto. Na hora o Espírito Santo disse, é disso que você não entendeu ainda. Você está querendo alcançar coisas em outro patamar, na mesma degrau que você estava da primeira vez. E é por isso que sua fé tem sido frustrada. Pregue para mim, igreja, que muitos dos meus filhos estão no primeiro degrau, mas em outro estágio, e aí eles não conseguem alcançar o que eu tenho para eles, porque eles precisam subir mais. porque é de degrau em degrau. E talvez a fé que você teve para receber uma cura na outra estação não seja suficiente para essa. Que tal subir o outro? E subir o outro? Que tal meditar mais na palavra agora? O diabo percebeu que ele perdeu para você por uma simples confissão. Agora vai ter que ter uma confissão mais ousada, mais intrépida. Ele vai resistir a você como não resistiu da outra vez. E você está lá declarando um mês, dois meses e nada acontece. Eu passei 8 anos declarando pelas pisaduras de Jesus, eu sou sarado. Pressão, fique normal, eu sou sarado pelas pisaduras de Jesus. E não era só de vez em quando, era todo dia. E o mais que eu me lembrava, eu confessava, porque eu tenho o que eu falo. Até que um dia... E mesmo assim, eu tomando remédio de pressão, e olha o que é que aconteceu. Aumentei minha confissão, a médica mandou aumentar a dosagem. O diabo perturba você em todas as áreas. Então eu aumentei minha confissão, aumentei a oração em línguas, aumentei a audição sobre versículos de cura. Peguei vários versículos de cura e comecei. Eu formei 300 confissões. E comecei a confessar continuamente, porque a Bíblia diz que a confissão traz a posse. E quando foi um dia, eu sentado no escritório lá na igreja, orando em outras línguas e a confissão rolando, e de repente uma voz diz: acabou. Uau! Eu me levantei e digo: uau, acabou. Daí em diante, acabou. Os sintomas parece que pioravam, e eu, obrigado Pai, acabou. Havia uma certeza. Eu tinha colocado a palavra para gerar, você entende? Você não bota água no fogo para fazer café, e com um minuto você tira para ver se está fervendo ou não, e tira a panela e diz: oh meu Deus, será que vai funcionar? Deus vai dizer para você: deixa aí no fogo, que o fogo vai fazer a obra. É só para esperar, é só permanecer. Então naquele dia eu fui curado. 15 dias depois eu estava em Campina Grande na conferência de ministros, aproveitei para fazer os exames, a médica disse: você tirou todos os remédios? Eu disse: tirei. O senhor é doido? Eu disse: não. Eu vou botar aqui um marca-passo, um negócio em você. Botou um negócio, marca-passo, sei lá o que era, aquele negócio que bota para medir a pressão, vai embora, aí o senhor fica o dia todinho com ele, amanhã o senhor traz para mim. Eu disse: tá bom. Porque a sua pressão hoje está interessante, ela está 12/8. Eu não sei o que é que aconteceu, mas como assim, o senhor entende, né? A gente precisa ter uma coisa concreta, de que eu já tenho. Mas tudo bem, que se a senhora quer que bota, aí botaram os negócios lá. E aí de lá eu saí direto para a conferência. E o fogo caiu na conferência. E eu estou lá correndo, pulando, dançando. E foi de manhã, e foi à noite. E nesse dia, à noite, foi pior ainda, porque começaram a dar volta correndo, e eu estava lá correndo no meio do pessoal. E aí, no dia seguinte, eu fui no consultório, antes de ir para a conferência, ela chegou para mim, tirou. Quando ela viu os picos, ela disse: olha isso aqui. Eu disse: eu estava correndo. E nos outros, tudo normal. Deus vai honrar a sua fé, meu irmão. Não desista, não pare, continue crendo. Continue crendo. O Senhor falou comigo ontem, quando eu estava vindo no voo, Ele disse: ninguém pequeno consegue construir coisa grande. Não estamos falando de estatura, tá? Estamos falando de grandeza interior. De uma mentalidade que vê o invisível. Que se alegra antes de ver, porque sabe o que vai fazer. Que já desenhou a planta, que já colocou a imagem e que já está lá dizendo: oh, obrigado que é meu, aleluia, aleluia. Você pode se alegrar? Grandes coisas fez o Senhor por nós, e é por isso que nós estamos alegres. Por isso que eu estou rindo, porque Deus fez grandes coisas. A Bíblia diz que a alegria do coração aformoseia o rosto. Você fica até mais bonito. Amém? Quem alguém já viu alguém deprimido dizer: cara feia é essa, pai? Mas quem já viu alguém rindo? Olha, é tão interessante o riso, que se você fizesse assim, ó. O seu cérebro entende que você está alegre. E começa a liberar endorfina para o seu corpo. Por isso que tem cura. Aleluia. Vocês entendem? Se alguém rindo no natural contagia um monte de pessoas, e alguém rindo no espírito, o riso natural vai trazer uma alegria em qualquer ambiente. Mas o riso do espírito vai quebrar jugos. Coisas que você tem orado e confessado há anos e o diabo está te resistindo. A alegria é um sinal no mundo do espírito. Já é meu, eu já recebi, eu não estou lutando para ter, Deus já me deu isso. Aleluia. Vocês entendem o que eu estou falando? Então, 1 João diz, se sabemos que Ele nos ouve, sabemos que já alcançamos. Não iremos alcançar, já alcançamos. Amém? Então, pega aquele móvel velho, já dá para as outras, ou vende. Já separa o lugar da tua garagem lá. Quando você chegar em casa hoje, já passa de lado do carro e diz... Fé é loucura, meu irmão. Vocês entendem? Eu declarei, eu vou para os Estados Unidos, vou passar 40 dias lá. Comecei a comprar, a procurar os preços de passagem. 28, 27 mil. 32 mil. Eu disse, que é isso, homem? Está repreendido, Satanás. Eu ordeno que você saia do book.com. Sai desse negócio. Aí o Senhor disse, só confessa e veja o que eu vou fazer. E eu comecei a falar, eu sou altamente favorecido. Eu sou altamente favorecido. Eu sou altamente favorecido. Aí, março, as passagens lá em cima, abril. E eu disse, misericórdia, não vou nem olhar isso. Aí eu disse, nem vou olhar mais. Na hora eu vou e compro, e Deus vai prover. Isso e eu declarando, todo dia. Obrigado, Pai, eu sou altamente favorecido. Sou altamente favorecido. Eu estou na conferência que eu fui fazer em Recife todos os anos. Quando eu pego o voo com a minha esposa, voltando para casa, o Espírito Santo diz, alguém vai ligar para você, e quando ele ligar, atenda e diga assim, pegue porque é para mim. É muita loucura você dizer isso, não. Quando eu sento que coloco o cinto, meu telefone toca. Aí eu atendi e disse, pode pegar, que é para mim. Aí ele começou a rir, mas eu nem contei ainda, aposto. Aí eu digo, mas digo o que é então agora? Ele disse, eu estava em casa, já fazia um tempo que minha esposa estava pedindo uma máquina de lavar nova. E eu vi uma promoção aqui na determinada loja. E dizia que a cada um real, eu ganharia milhas. Presta atenção. Então, eu comprei, deu 4 mil reais. E o cara disse, daqui a uma hora vai estar na sua conta lá. Ele disse, tá, tudo bem. Deu uma hora, não entrou, deu duas horas, não entrou, ele ligou para lá, o cara disse, ah, me desculpe, daqui a pouco está na sua conta. Aí eu fui olhar a conta agora, e tinha 4 milhões de milhas. Vocês nem entenderam nada, né? Aí ele ligou para o cara lá, ei, entrou, ele disse, ah, homem, já está aí, não tem como voltar mais, está dado. Eu disse, sabe por que você ganhou? Porque essas são minhas passagens para os Estados Unidos, eles... E eu estava querendo lidar mesmo, não sabia como. Eu quero o seu nome, da sua esposa e do seu filho. E deu 1,5 milhão de milhas, para você ter ideia. Ida e volta. E Deus cuida de você em qualquer lugar. É só você saber confessar. Chegamos lá, fomos enganados com o tempo do carro e o tempo da casa que tínhamos alugado. E agora precisávamos de $2,000, de um dia para o outro, senão teríamos que sair da casa e entregar o carro. E eu olhei meu aplicativo da Nômade e só tinha $2,000, que eu já tinha programado tudo, eu já tinha pagado tudo, tudo. E foi uma viagem um pouco extensa, 40 dias, fomos para Washington, fomos para Nova York, uma bênção atrás da outra. Deus é bom, não? Então eu estou voltando lá e eu olhei e recebi essa ligação 9 horas da noite, a menina pedindo desculpa, perdão pela má administração, mas se eu não pagasse até o meio-dia do outro dia, e quem sabe que todo mundo nos Estados Unidos também está passeando e gastando dólar, não dá para você pedir emprestado. No Brasil eu teria que pedir mais de 10 mil reais para suprir aquilo, e não dá para fazer isso. Nessa hora você não tem muitos amigos. Então, eu fui lá e disse, minha esposa vem aqui. E ela veio. Eu disse, pai, obrigado pelos $2,000 que eu preciso. Eu fui dormir, quando eu acordei, terminei a live, entrei no meu banco, tinha lá mais $2,000. Eu procurei, fui rastrear quem tinha depositado e não tinha o nome de quem tinha depositado. Eu digo, eu não vou nem querer saber, eu quero saber dos $2,000 aqui. Diga para o seu vizinho, Deus vai suprir cada uma das suas necessidades. Não importa se você está aqui nos Estados Unidos, no Japão, na Coreia. Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Que bênção, não sei sobre você. Mas se você está com toda a sua família pronta a ficar no meio da rua, em outra nação, você vai se alegrar se chegar o dia. Aleluia. Mas existe um versículo que diz assim em Salmos: lembre-se o Senhor de todas as suas ofertas. Você não está só dando dinheiro, você está acumulando coisas para o dia da provisão. E a Bíblia diz, no dia da angústia, o Senhor vai se lembrar das suas ofertas, do que você semeia, do que você está plantando. E na hora você nem se lembra, mas Deus se lembra. Porque o que você supre para aliviar os outros, na hora da precisão, Deus vai suprir para aliviar você. Então eu estou lá rindo. E o carro que eu aluguei foi melhor do que o outro. Eu estava brigando para ficar num carro que Deus queria outro melhor para mim. Aleluia. Glória a Deus. Diga, surpresas inesperadas está vindo. O que é que você tem que fazer? Obrigado, Pai, já é meu. Obrigado, Pai, já é meu. Obrigado, Pai, já é meu. Oh, obrigado, que é meu. E confunda o inimigo. Enquanto ele vai lançar pensamentos de dúvida, incredulidade, você fica... Entenda que rir pela fé é uma atitude sobrenatural. Eu estava com dengue, corpo todo dolorido. Pastor Bante chegou para mim e faça ha, ha, ha. Eu lá queria fazer ha, ha, ha. Dor tremenda no corpo. E a notícia que eu tenho, eu não sabia o que era direito. Doutor Raul chegou, me examinou e disse para minha esposa, eu acho que é dengue isso aí. Aí Valtinho ouviu, chegou e disse, eita, o quarto que ele ficou estava com foco de dengue. Aí a mente disse, agora já era. Vai para o hospital, você está passando mal. Eu já comecei a desfalecer. Aí o pastor Bande com o Brad chegou e disse, ria, Sérgio. Pensa na a risada mais falsa de toda a minha vida. Eu fiz... Ah. Aí pastor Bando disse, é isso aí, começa. Eu digo, é isso aí? Nunca fui tão falso. Mas gente, eu peguei pela fé e comecei a rir. E eu fui curado na hora de dengue rindo. Poderia contar alguns outros testemunhos de pagar conta rindo. Não é o que você faz quando a conta é paga? Fé é fazer agora. Aleluia. Eu já passei cada uma, meu irmão. Já coloquei pratos na mesa sem ter nada para botar no fogão. Sentei na mesa, comecei a rir e dar graças. O irmão estava acabando de fazer a feira, Deus disse, dobre, faça outra. Ele fez, ele disse, mas não precisa, não é para você, nenhum dos dois carreceu. Quando ele pagou tudo, ele disse, e de quem é? Ele disse, vai lá no Serjão e entrega a ele. Até Deus me chamou de Serjão, já pensou? E de repente eu estava lá, orando, dando graças, Mateus sentado na mesa, pequenininho ainda, dando graças comigo, e eu passei 10 minutos, 15 minutos, 30 minutos, e Mateus olhou para Edinaldo e disse, mãe, ele não vai parar de orar não. Os pratos estavam na mesa, mas não tinha nada para fazer. E naquela hora, a porta, alguém bate. Eu disse, pode ir lá pegar a bênção. E entrou aquele irmão que quando ele viu, ele cai de joelho na sala e começa a orar. E diz, Deus falou comigo. Oh, aleluia. É bênção. Não vai faltar nada para você. Esse vai ser um ano espetacular, não tenha medo das más notícias. Deus já sabe que nós iríamos em 2024 estar aqui e tudo já está provido, tudo já está suprido. Só pela fé dá graças, louva a Deus. Ouvi uma notícia ruim, declara a notícia boa. Mas o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades. Ouvi notícia de uma nova praga, de uma pandemia. 1000 cairão ao meu lado, 10000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Porque toda ferramenta preparada contra mim, ela não prospera. Aleluia. Amém. Que tal a gente rir um pouquinho agora? Quer ouvir mais um testemunho? Nesse ano, nesse mesmo ano da feira, que eu estava desempregado ministerialmente, eu morava vizinho à dona da casa que eu alugava. Eu estava com 6 meses de aluguel atrasado. Aí ela chegou para mim e disse, eu vou precisar da casa. Eu digo, eu entendo. Oh, pastor, eu não queria fazer isso, mas o senhor sabe. Eu disse, sem problema. Água, luz, telefone cortado. O aluguel atrasado. Aí foi onde eu aprendi diretamente de Deus. Ele disse, coloque as contas no chão e dance em cima delas. E comece a rir como se elas tivessem paga. Gente, eu coloquei o papel e falei, Deus disse, o que, é que você está fazendo? Eu disse, eu estou rindo. Ele disse, está não. Você tem que rir como se já fosse ser. Eu falei, e a alma gritando, e eu, até que o Espírito Santo pegou. E eu ri e esqueci que eu tinha conta debaixo do meu pé. Uau. É impressionante. Uau, Deus. Quando eu saio do quarto, Bega, um amigo meu, ele chega lá em casa e diz, pastor Sérgio, o senhor quer dirigir essa semana para mim? O meu motorista não pode ir. Aí eu disse, tá, tudo bem. Segunda-feira, então, eu passo aqui para lhe pegar. Quando ele viu, dona Mercedes veio chegando, que era a dona da casa, e disse, olha, sábado eu vou precisar da casa. Ele ouviu aquilo. Aí, eu não disse nada, ele foi embora. Depois ele ligou para mim e disse, o que é que tá acontecendo aí? Aí eu contei a história para ele. Ele disse, ah, eu tenho um quartinho naquele terreno lá que eu guardo meus equipamentos. Vou mandar o pessoal tirar, você não se incomoda de ir para lá não? Eu disse, não, pode ficar tranquilo. Aí ele mandou o pessoal limpar. Ele disse, então sábado de manhã eu vou pegar aí a mudança com o caminhão. 10 horas eu chego aí. Deu 10h15, ele não chegou. 10h20 ele chegou. Quando ele chegou, tudo já estava empacotado. Aí ele desceu no carro particular dele, não veio no caminhão, eu disse, e o caminhão? Ele disse, não, preciso falar com você, senta aqui. Ele sentou comigo, ele disse, toda a minha vida, Deus nunca falou comigo. Eu digo, falou mesmo, o que foi? Diz. Era o irmão mais carnal da igreja. E agora ele estava dizendo que Deus falou com ele, então eu digo, foi Deus mesmo? Ele disse, Sérgio, Deus falou comigo, cara. Eu disse, o que foi que ele falou contigo? Ele disse que eu pagasse todas as tuas contas. Que eu pagasse os próximos 6 meses. E te desse um salário durante um ano nesse valor. Valeu a risada lá, tá? Não valeu não, gente. Aí ele disse, me dê os papéis. Eu fui até lá na mesa, peguei, estavam os papéis cheios da marca do sapato. Ele disse, que foi isso aqui? Eu digo, é mistério. Vai lá, é só. Uau, gente, Deus é maravilhoso. Ele foi na lotérica. Ele pagou tudo, pastor. Ele chegou e deu a dona Mercedes, está aqui, está pago. Eu me responsabilizo por ele. Até que ele volte para o ministério, tudo será suprido. Eu voltei para o quarto, peguei os meus papéis e eu fiz assim, ó, Satanás, está pago, está pago, está pago esse aqui também, está pago. Na hora que você vai agir pela palavra, o diabo fará toda pressão. Mas você faz porque crê no que Deus diz. Mas depois zombe dele. Zombe do seu inimigo. Você zomba do inimigo lembrando o que Deus fez. Jeremias diz, vou trazer à memória o que me dá esperança. Se o que você tem na sua memória não está te dando esperança, joga esse disquete fora. Esse pensamento não é de Deus. Então, quando as coisas vêm contra a minha vida, eu me lembro quando Deus ressuscitou meu menino no braço. Eu me lembro quando eu fui jogar bola, que meu joelho estourou de uma forma que o médico disse, nunca mais, está aqui ele perfeito. Eu me lembro de cada milagre que Deus fez. E quando você se lembra de coisa boa, não tem outra. A risada, a alegria e a gratidão vem. E isso inspira sua fé. Tem alguém aqui que já teve um milagre da parte de Deus? Um milagre só. Se Deus fez uma coisa por você, eu tenho certeza que Ele já fez mais de uma, não foi? Que tal não ficar agarrado na pressão do momento? O diabo levando você a ver o que está acontecendo agora. Você dá um pulinho lá e vê. Uau, Deus fez isso. Deus fez aquilo. Deus fez aquilo. Deus fez aquilo. E começar a louvar Ele pelos poderosos feitos dEle. E se Ele fez uma vez, Ele fará de novo, e de novo, e de novo. E Ele sempre faz mesmo. Vocês estão comigo? Então fique em pé agora.